Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes. São 8 horas e 39 minutos de sexta-feira, 10 de junho, e começa agora o Notícias da Manhã.
Eu sou Nadédia Calado.
E eu, Samita Nunes.
Confira as notícias em destaque nesta edição.
Juiz Moro aceita a denúncia contra a mulher de Eduardo Cunha na Lava Jato.
Governo anuncia um pacote de medidas para conter a crise financeira do Estado.
Temer nega a ação do Planalto para salvar Cunha.
Governo do Rio quer limitar o uso do bilhete único a pessoas de baixa renda.
Acusado de assédio sexual, Biel pede desculpas na internet.
Funeral muçulmano de Muhammad Ali reúne milhares nos Estados Unidos.
Sharapova é suspensa por 2 anos.
Tabela de jogos da seleção brasileira feminina de vôlei nas Olimpíadas é anunciada.
Cidade.
Alterações no trânsito do Rio para a inauguração do túnel Marcelo Alencar, com a repórter Caroline Rosa.
Bom dia, ouvintes. A partir de hoje, são feitas alterações no trânsito carioca para a preparação da inauguração do túnel Marcelo Alencar, subterrâneo na zona portuária, que substituirá o elevado da Perimetral, derrubado em 2014. A inauguração está prevista para o dia 19. Dentre as mudanças estão o fechamento definitivo do acesso da Avenida Brasil à Rodoviária Novo Rio por baixo do elevado do gasômetro. Agora, quem quiser seguir da Avenida Brasil em direção à Rodoviária ou ao Santo Cristo, terá de seguir por cima do elevado. A partir de amanhã, mais modificações para quem vem pelo Aterro do Flamengo em direção ao centro e ao Aeroporto Santos Dumont. A Prefeitura vai acabar com o cruzamento de quem sai da Avenida Infante Dom Henrique com a Avenida Presidente Antônio Carlos. Os motoristas que vierem do aterro devem seguir até o Trevo dos Estudantes. Depois do dia 17 de junho, o acesso à rodoviária será feito apenas pelo elevado do gasômetro, em direção à via binária. Os ônibus intermunicipais irão trafegar numa faixa exclusiva do futuro BRT Transbrasil. Para Eduardo Paes, esta é mais uma obra que fica como legado. O prefeito afirma que se trata do maior túnel da cidade e o maior urbano do Brasil. Ele acabará com o gargalo que existia para chegar ao centro. É mais uma promessa de entrega para as Olimpíadas, como o saneamento de Deodoro, o Parque dos Atletas, o fechamento do aterro de Gramacho, a construção do BRT Transcarioca e a duplicação do elevado do Joá.
Carolina.
O programa é reavaliar o sistema do benefício. Na opinião do governador em exercício, Francisco Dornelles, o ideal seria oferecer apenas a pessoas de baixa renda. Dornelles não apontou quantas pessoas serão afetadas pela reavaliação, com a suspensão do Renda Melhor. 122.569 famílias em todo o estado perderão o benefício a partir de setembro.
E o IML do centro está sem fazer necrópsia por falta de limpeza?
Sim, a crise do estado também afetou os mortos. O IML Afrânio Peixoto continua sem funcionar normalmente devido à falta de limpeza. Os peritos afirmam que não tem condições de trabalhar dessa forma. A situação chegou a esse ponto porque a empresa responsável pela limpeza disse que não recebeu do Estado e, por isso, não pagou os funcionários. E a direção do IML confirmou que as unidades não estão mais fazendo necropsia por causa da sujeira. A ONG Somos Todos Vítimas realizou um protesto ontem, na frente do IML, Afrânio Peixoto, em que cobravam uma atitude do Estado e brandiam cartazes dizendo, Estado falido, nem os mortos escapam.
É um absurdo mesmo. E com a crise, o governo anuncia um pacote de medidas financeiras. Como é que vai ser isso, Caroline?
O governo do Estado publicou nessa quinta-feira 5 decretos com ajustes que, segundo o governador em exercício Francisco Dornelles, vão permitir uma economia nas despesas do Estado. Essas medidas incluem a extinção de 5 secretarias, corte de 30% nas despesas e a suspensão de 2 programas sociais, o Renda Melhor e o Renda Melhor Jovem. Além disso, os 100 maiores contratos mantidos pelo Poder Executivo também serão revisados e ao menos 10 imóveis do Estado vão ser vendidos para gerar receita para o Rio Previdência. E a exploração do sistema de água de esgoto na Baixada Fluminense será concedida por meio de uma parceria público-privada.
Obrigada, Caroline. Bom dia.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Juiz Moro aceita a denúncia contra a mulher de Eduardo Cunha na Lava Jato. Reportagem de Luana Camará.
O juiz federal Sérgio Moro aceitou nesta quinta-feira, dia 9, a denúncia contra Cláudia Cordeiro Cruz, esposa do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo o Ministério Público Federal no Paraná, ela foi denunciada por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Para os investigadores, Cláudia Cruz se beneficiou dos valores provenientes da propina que Cunha recebeu para viabilizar a compra pela Petrobras de 50% de um bloco para exploração de petróleo na costa de Benin, na África, em 2011. O negócio foi fechado por US$ 34,5 milhões, dos quais um montante de 10 milhões teria sido repassado em propina para o deputado. Segundo a Procuradoria, Cláudia Cruz tinha plena consciência dos crimes que praticava e é a única controladora da conta em nome da offshore Copec, na Suíça, da qual pagou despesas de cartão de crédito no exterior no valor superior a US$ 1 milhão, num prazo de 7 anos entre 2008 e 2014. Luana Camará, para o Notícias da Manhã.
Obrigada, Luana. Mais uma de política. Temer nega ação do Planalto para salvar Cunha. Reportagem de Alan Thomas.
Bom dia, Ana Lédia, Samita, ouvintes. Segundo o deputado Paderley Avelino, líder do Partido Democratas, ou DEM, na Câmara, o presidente interino Michel Temer negou ontem, dia 9 de junho, que tenha ocorrido qualquer ação do governo no Conselho de Ética da Câmara para tentar salvar o mandato do deputado Eduardo Cunha, do PMDB. A declaração do presidente em exercício foi feita durante uma reunião no Palácio do Planalto com líderes de sua base aliada. Quanto ao assunto, Paderley Avelino diz:
o que o presidente disse é que não há qualquer interferência do governo na questão Cunha com o Legislativo. E mais, ele tem dito e me autorizou a dizer o seguinte: o governo dele não é ação entre amigos. Ele é presidente da República e está imbuído do propósito de reconstruir o país e trazer normalidade política para o país.
Adversários de Cunha alegam a existência desse acordo entre o Planalto e o PRB para impedir que a deputada Thieron, desse mesmo partido, vote na sessão da próxima terça-feira no Conselho de Ética, na qual será analisado o relatório que pede a cassação de Cunha. O motivo para o suposto acordo é que o voto da deputada será decisivo para a votação como um todo. Já o líder do PSDB na Câmara, que também estava no encontro mencionado por Avelino, negou que Temer tenha tratado do caso de Eduardo Cunha. Este foi Alan Thomas para o Notícias da Manhã.
Economia.
Banco Central nega fusão com a Caixa.
Comunicado oficial enviado ao mercado financeiro, o Banco do Brasil informou ontem que não há qualquer tratativa sobre uma possível fusão com a Caixa Econômica Federal. Afirmou também que fatos julgados relevantes serão prontamente divulgados. A nota foi publicada em resposta ao pedido de esclarecimento da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, depois que uma notícia veiculada no Correio Brasiliense, na terça-feira, confirmou que um projeto de fusão entre os dois bancos estará sob análise dentro do governo do presidente interino Michel Temer. Ainda de acordo com a notícia, os funcionários das duas instituições estariam em pânico com a possibilidade de transferência das operações da Caixa para o Banco do Brasil, com exceção da área imobiliária. Isso reduziria a Caixa a um agente responsável exclusivamente por financiamentos da casa própria. Essa proposta já circulou pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, mas foi engavetada por pressão de setores contrários à ideia. Agora, acredita-se que essa proposta possa vingar em razão de um desgaste na imagem que esses bancos públicos sofreram em razão do seu uso nas pedaladas fiscais do governo da presidente afastada Dilma Rousseff.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Deputados de oposição são agredidos durante protesto na Venezuela. Reportagem de João Vitor Castanheira.
Bom dia, Nadédia. A crise na Venezuela continua tensa, viu? Deputados venezuelanos sofreram agressões quando protestavam em frente ao Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela nesta quinta-feira. Entre eles estava Julio Borges, líder da bancada opositora, que saiu com o rosto todo ensanguentado. Os deputados protestavam para exigir uma posição do Conselho quanto ao processo que busca revogar o mandato de Nicolás Maduro, presidente em vigor. mas alguns dos 60 políticos opositores também sofreram ataques, viu, Nadédia? O tumulto começou quando os deputados tentaram romper a barricada feita pela Guarda Nacional e pela polícia venezuelana. Quando foram dispersados pelos militares, os opositores também sofreram socos e foram atingidos por objetos arremessados por supostos apoiadores do governo. Ainda não se sabe ao certo a extensão dos ataques ou se houve feridos. O protesto exigia, mais especificamente, a verificação e a validação das assinaturas que pedem pela saída de Maduro. Pouco antes das agressões, Julio Borges declarou a jornalistas que o grupo vai continuar pressionando até que consigam assegurar o que, segundo ele, é de direito dos venezuelanos: o direito de ter suas assinaturas validadas, o direito ao voto e o direito à decisão.
Obrigada, João Vitor. E no Paquistão, uma jovem foi morta pela própria mãe após se casar por amor. Reportagem de Ítala Fernanda.
Bom dia, Nadeja. Zena Rafiq, de 18 anos, foi torturada, estrangulada e queimada viva, segundo a polícia paquistanesa. O assassinato ocorreu uma semana após Zena se casar sem autorização de sua família, o que é considerado uma desonra no Paquistão. O marido de Zena, Hassan Khan, afirmou ainda que ela teria sido chamada de volta à sua casa para uma reconciliação antes de ser morta, mas isso não aconteceu. A mãe foi encontrada em casa com o corpo da jovem e confessou o crime. Mas, infelizmente, Nadeja, casos assim não são novidades. Cerca de 1.100 mulheres foram mortas no Paquistão no ano passado, nos chamados crimes de honra. A província de Punjab, que foi cenário dos últimos ataques, aprovou então uma lei em fevereiro, penalizando todas as formas de violência contra as mulheres. Só que políticos islâmicos e grupos religiosos ameaçaram fazer protestos caso a lei não fosse revogada. O Conselho de Ideologia Islâmica propôs, então, que seja legal que todos os maridos batam levemente em suas mulheres. Grupos religiosos compararam as campanhas por direitos da mulher com promoção da obscenidade. Dizem que a nova lei de Punjab aumentará a taxa de divórcios e destruirá o sistema familiar tradicional do país. Reportagem de Ítala Fernanda para o Notícias da Manhã.
Bom, depois dessa notícia triste, a gente faz um rápido intervalo e volta já já com mais notícias.
Demais, tristeza demais, interesse tem demais. ânsia demais, fome demais, falta demais, promessa demais, seca demais, chuva não tem mais.
But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm not just trying to get you back on.
Notícias da Manhã, você ouviu o Rapa, Súplica Cearense e a música Sorry, do Justin Bieber.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E a gente tem o Pedro Pessoa trazendo as notícias do esporte. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Samita. Tudo bem?
Tudo bom. Funeral de um muçulmano, Muhammad Ali, reúne milhares de pessoas nos Estados Unidos. Conta pra gente.
Pois é, Samita. Milhares de pessoas se reuniram ontem para uma cerimônia fúnebre muçulmana em Louisville, cidade natal de Muhammad Ali, no estado norte-americano de Kentucky, para prestar homenagens a um homem que lutou dentro dos ringues e buscou a paz fora deles. Ali, conhecido por suas habilidades como boxeador, seu carisma e seu ativismo político, nos turbulentos anos de 1960 e 1970, morreu na última sexta-feira de uma infecção generalizada em um hospital no estado do Arizona, aos 74 anos de idade.
E o Djokovic fecha 4 Grand Slams seguidos. O que é Grand Slams, Pedro?
São os principais torneios de tênis do ano, os que valem maior pontuação. Djokovic está imparável. Com um triunfo em Roland Garros, o tenista sérvio Novak Djokovic se torna o terceiro jogador na história a conquistar os 4 troféus de Grand Slam consecutivamente desde 1969. Ele conquista sua taça de número 12 em Grand Slams, deixando para trás a lenda Bjorn Borg e igualando-se a Roy Nelson. À sua frente restam apenas Rafael Nadal e Pete Sampras com 14 troféus e Roger Federer com 17. Além disso, o atleta se consagra o primeiro tenista a superar a marca de 100 milhões de dólares em prêmios.
E fala pra gente dessa tabela de jogos da seleção brasileira feminina de vôlei que foi anunciada aí nas Olimpíadas, Pedro.
Até que enfim ela foi anunciada, né? Vamos conhecer os primeiros adversários do Brasil nos jogos. Nessa terça-feira, a Federação Internacional de Vôlei divulgou a tabela da fase eliminatória do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E o Brasil, atual campeão, estreia no dia 6 de agosto contra Camarões no Maracanãzinho. Cabeça de chave do grupo A, a seleção ainda vai enfrentar na sequência Argentina, Japão, Coreia do Sul e Rússia. O técnico brasileiro na competição, José Roberto Guimarães, ficou satisfeito com a sequência de partidas.
É uma sequência interessante, né? Se eu tivesse que mudar alguma coisa, talvez eu mudaria o Japão com a Coreia. Deixaria o Japão para quarto jogo e a Coreia para terceiro. Mas eu acho que é uma sequência interessante, dá para se treinar mais forte até mais próximos dos jogos mais difíceis, né? Podemos dizer assim, não menosprezando nem Camarões, nem a Argentina, que está fazendo jogos duros no Grand Prix. Então, todo cuidado é pouco. Nós temos que pensar na nossa classificação, né? Deixar a Rússia por último, que é um jogo, vai ser um jogo extremamente pesado, é um time muito bom, que é credenciado aí a uma medalha de ouro. Enfim, mas eu acho que a sequência tá de bom tamanho.
Os 12 times classificados para os jogos foram divididos em 2 grupos de 6, sendo que os 4 melhores colocados avançam às quartas de final. O Brasil tenta o tricampeonato olímpico, mas antes tem o Grand Prix.
E a gente vai saber agora do futebol carioca, Pedro. Conta aí.
É, Samita. O Fred, rapaz, que coisa, hein? Identificadíssimo com a torcida, vai parar no Galo. Na iminência de ser negociado, Fred não aparece na sede do clube e Peter Simpson diz que burocracia atrasa acordo com o Galo. Com atraso de quase 2 horas e meia, o presidente fala sozinho com os jornalistas, mas reitera que a negociação pela parte do tricolor está de pé. No Vasco, a dúvida permanece entre Leandrão ou Thales. Após ter se destacado no Campeonato Carioca pelo Boa Vista, atacante Leandrão volta de empréstimo ao clube Cruz Maltino e tem a preferência da torcida para ser o titular no próximo jogo contra o Atlético Goianiense no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Já no Botafogo, apesar de só poder jogar depois do dia 20, quando abre a janela internacional de transferência, o meia Camilo foi apresentado oficialmente ao Alvinegro. Além dele, foram contratados os atacantes Rodrigo Pimpão, ao Emirates Club, e Gustavo Canales, ex-Universidade Chile. Já no Flamengo, na busca incessante por zagueiros, o time rubro-negro apresenta Rafael Vaz, ex-Vasco. Além do jogador, a diretoria fechou com Hever, ex-Internacional, e ainda procura um defensor gringo. Vale lembrar que Polenta, do Nacional do Uruguai, e Donati, do Rosário Central, já estiveram na mira, mas até agora foram somente especulações. Samita, tem mais uma notícia importante com relação a Sharapova. Ela foi suspensa por 2 anos. Flagrada no antidoping, a russa Maria Sharapova está fora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ontem, a Federação Internacional de Tênis anunciou a suspensão da tenista por 2 anos, por causa do uso da substância Meldonium no dia 24 de janeiro, durante a disputa do Aberto dos Estados Unidos. A pena passa a ser válida a partir de 26 de janeiro desse ano e termina à meia-noite de 25 de janeiro de 2018. Pedro Pessoa para o Notícias da Manhã.
Cultura.
E o cantor Biel, ídolo de tantos jovens, foi acusado de assédio sexual e pediu desculpas na internet. Reportagem de Yara Pinheiro.
Biel pediu desculpas à repórter do portal IG, que o acusa de assédio sexual. Na última semana, foram divulgados áudios em que o cantor chama a jornalista de gostosinha e fala que a quebraria ao meio. A acusação repercutiu negativamente para Biel, que foi proibido temporariamente de participar da programação da Rede Globo e foi desconvidado para carregar a tocha olímpica. No vídeo, ele se diz constrangido e se comprometeu a não brincar com assuntos sérios, de agora em diante. Em nenhum momento o cantor admite o assédio. Ele pede desculpa para as mulheres que se sentiram ofendidas.
Todas as mulheres que se sentiram ofendidas com as minhas palavras, me desculpa também, acho que eu estou em dívida com a minha família. Não foi a educação que eles me deram. Isso não vai acontecer de novo. Eu com certeza estou aprendendo muito com isso que está acontecendo. E pedir desculpa aos meus fãs, minhas fãs, meu público que é predominantemente feminino.
As desculpas de Biel ficaram restritas ao episódio do assédio sexual. Ele não citou nem se desculpou com a vítima de um acidente de carro que o acusa de omissão de socorro. O cantor teria fechado uma motociclista de 22 anos em Lorena, no interior de São Paulo, que caiu e se machucou. Biel não prestou nenhuma assistência. Foi registrado um boletim de ocorrência e o cantor prestou depoimento na última quarta-feira, dia 8.
E na Zona Oeste do Rio, o cinema atende pressão popular e exibe Campo Grande no bairro que nomeia o filme.
Campo Grande poderá se ver nas telonas. O filme de Sandra Kogut, que leva o nome do bairro carioca, estreou no último dia 2 de junho, mas não aparecia em nenhuma das 12 salas de cinema encontradas por lá, o que deixou moradores e outros interessados no mínimo confusos. Depois de iniciar mutirões e petições na internet, os campograndenses tiveram uma vitória. O filme será exibido até o dia 15 de junho no cinema UCI do Parque Shopping, Campo Grande. Além do bairro homenageado, é possível assistir a Campo Grande na Zona Sul, no centro, em Jacarepaguá.
Previsão do tempo.
E o frio continua no Rio de Janeiro. A sexta-feira é de sol com nuvens, sem chuva. Mas segundo o Clima Tempo, temos mínima de 10 graus e máxima de 24 graus.
E amanhã, sábado, não melhora muito. Tempo nublado durante todo o dia, com garoas de manhã e à noite. Mínima de 13, máxima de 21 graus.
No domingo, dia 12, dia dos namorados, sol com muitas nuvens. A mínima é de 12, a máxima se mantém nos 21 graus e o tempo continua coberto.
Esse foi o Notícias da Manhã, que vai ficando por aqui.
Bom dia e um ótimo final de semana para você.
Até a próxima.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.